Apocalipse, capítulo 16. No capítulo 15 do livro de Apocalipse, nós tivemos um tipo de introdução ao capítulo 16, quando vimos os sete anjos no céu que recebem as sete últimas pragas, que completam o juízo de Deus sobre a terra. E esses anjos saíram do templo e estavam vestidos de puro linho branco. E um dos querubins deu aos anjos taças da ira de Deus para serem derramadas sobre a terra. E o templo do Senhor estava cheio com a fumaça da glória de Deus e estava fechado para o homem. Ninguém podia entrar durante esse tempo em que as sete pragas estavam sendo derramadas sobre a terra. João disse, versículo 1: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos: Ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Esse comando incrível está sendo dado diretamente do templo de Deus, e esses anjos são despachados com as últimas sete pragas, com as quais Deus ferirá a terra antes do envio do seu filho para dominar e controlar e reinar a terra. Versículo 2: E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Parece que Deus agora faz uma distinção. Essas chagas, que literalmente significam uma ferida com corrimento, um tipo de úlcera que não sara, parecidas com as que se tem com queimaduras radioativas. Parece que Deus está fazendo uma distinção entre aqueles que são fiéis a Ele e aqueles que adoram a besta e possuem o seu sinal. Pelo fato disso vir sobre aqueles que têm a marca e daqueles que adoram a imagem da besta, parece mesmo que Deus está fazendo uma diferenciação. Nós lembramos quando Deus derramou as suas pragas sobre os egípcios e fez essa separação na época, e que o juízo de Deus caiu sobre os egípcios, mas ele protegeu os israelitas desses juízos. Apesar de existir uma total escuridão sobre o Egito, havia luz no acampamento de Israel. Deus fez provisões para proteger o seu povo. Ele mandou que colocassem sangue sobre os batentes de suas casas, sobre os seus umbrais, para que não sofressem a perda de seus primogênitos, como sofreram os egípcios, quando o Senhor passou pelo Egito naquela noite e matou os primogênitos de toda a terra. Deus estava fazendo uma distinção entre aqueles que eram seus e aqueles que não eram. E assim é o caso desse primeiro anjo que derrama sua taça, que causa nos homens umas feridas horríveis. Versículo 3: E o segundo anjo derramou a sua taça no mar. Perceba que o primeiro anjo toca a terra e o segundo toca o mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Como Deus fará isso acontecer é uma questão de especulação. E ao estudar os fenômenos naturais do passado, vemos que existem muitas maneiras pelas quais essas coisas poderiam acontecer. No livro do autor Immanuel Velikovsky, chamado Mundos em Colisão, ele busca provar que o planeta Vênus foi adicionado ao nosso sistema solar dentro dos últimos 10 mil anos, dentro do período da história que foi documentada. De acordo com a sua premissa, as pragas que vieram sobre o Egito foram o resultado de uma quase colisão com o planeta Vênus, quando ele estava vindo em uma órbita instável em direção ao sistema solar, passando muito perto da Terra, fazendo com que ela saísse da órbita que tinha naquela época. Ele explica que as pessoas costumavam a contar o ano com 360 dias, e de repente começamos a contar o ano com 365 dias e um quarto, porque entendemos que esse é o tempo que leva para fazermos a nossa órbita ao redor do Sol. Mas a sua premissa é de que um ano com 360 dias é o correto. E é claro que, se considerássemos hoje um ano com 360 dias, dentro de 5 anos, as nossas estações estariam uma bagunça. A cada 20 anos, nossas estações estariam completamente fora de sintonia. Dessa maneira, um ano com 360 dias deve ter sido um cálculo correto à época. e ele acredita que a Terra costumava a girar na direção oposta à que giramos atualmente. E há muitas coisas interessantes que ele apresenta no livro que desafiam o nosso pensamento, mas ele realmente acha que a quase colisão fez com que um monte de escombros fossem trazidos à nossa atmosfera. E quando esses escombros se desintegraram na nossa atmosfera, assim como fazem os meteoritos, eles se tornaram em uma poeira vermelha que se espalhou por sobre a Terra. E quando essa poeira caiu sobre as águas, tornou-as vermelha como sangue. Da mesma forma que as águas do Egito ficaram vermelhas como sangue e não podiam ser tomadas. E é uma premissa bem interessante. E é muito interessante também que uma das preocupações que os cientistas têm hoje é a possibilidade de um grande asteroide ser atraído pela órbita gravitacional da Terra e ser puxado para a Terra. E a tremenda devastação que se seguiria se tivéssemos uma colisão com um asteroide de mais ou menos 8 quilômetros de diâmetro. Existem milhares de asteroides no Sistema Solar, a maioria deles ao redor do planeta Júpiter. E tem um cinturão de asteroides lá. Cientistas têm calculado a órbita de muitos desses asteroides. Por volta de 2.000 deles tem uma órbita que em algum momento pode interagir com a órbita da Terra. E assim as chances de asteroides atingirem a Terra ficam em torno de 3 em 1 milhão a cada ano. Houve no ano passado asteroides que colidiram com a Terra. Há uma cratera no estado americano do Arizona que possui quase 5 quilômetros de diâmetro, e a sensação que se tem é a de que foi provavelmente causada por um asteroide. E um asteroide desse tamanho, em choque com a Terra, seria suficiente para afetar a inclinação ou mover a Terra. Em outras palavras, se a Terra for atingida no ângulo certo, ela poderia ser girada pelo asteroide. E há bastante especulação de que alguns físicos acreditam que um asteroide como esse que atingiu o estado do Arizona seria capaz de mover a Terra. Dessa forma, repentinamente nós, que vivemos aqui no sul da Califórnia, nesse clima agradável, poderíamos ser empurrados para debaixo da massa de ar polar do Ártico em poucos minutos, caso fôssemos atingidos por um asteroide no ângulo correto. Nós ficaríamos debaixo desse ar ártico e tudo ficaria congelado em minutos. Ao invés de estarmos sob essa temperatura agradável, estaríamos com uma temperatura de 50 graus abaixo de zero e tudo estaria congelado. E esses cientistas acreditam que talvez foi isso que aconteceu no passado, o que explicaria os mamutes congelados na Sibéria, que evidentemente estavam se alimentando de vegetação tropical quando esse incidente ocorreu. Porque ao abrirem os seus estômagos, encontraram vegetação tropical em seu sistema digestivo, mas que de repente foram congelados. Eles acham que talvez um asteroide atingiu a Terra e a moveu, fazendo com que uma área tropical se transformasse em uma geleira. E assim a mudança não foi gradual, mas repentina e catastrófica. Então, a maneira que Deus fará o seu juízo acontecer é pura especulação. Que tipo de fenômeno ele usará, se será um asteroide ou outra coisa, isso é algo que não sabemos. É claro que os cientistas estão muito preocupados com isso, porque os Estados Unidos e a Rússia estão gastando milhões de dólares em pesquisa para esse programa. E há um telescópio muito potente na cidade de Tucson, nos Estados Unidos, que observa asteroides e alerta o mundo sobre os seus perigos. E falam que se houvesse uma ameaça real e iminente, que talvez mandariam uma espaçonave para tentar desviar a órbita do asteroide. E eles também falam em tentar explodi-lo com uma bomba atômica, mas depois de alguns estudos, eles concluíram que a Terra colidiria com um monte de escombros, e isso também não parece ser bom. E assim, a proteção da Terra contra possíveis impactos com asteroides é um dos maiores projetos científicos da atualidade, e existem mais de 2.000 deles já mapeados e que, de alguma forma, vão interagir aqui com o planeta Terra. Existem cerca de 18 mil meteoritos que entram na nossa atmosfera por minuto e são incinerados ao atingirem a nossa atmosfera. são pequenas partículas de lixo espacial que Deus decidiu dissolver, em sua maioria, ao se aquecerem por causa da fricção quando entram em alta velocidade na atmosfera mais densa da Terra. E eles, é claro, se desintegram ou são queimados na maioria das vezes, antes de atingir a Terra. Alguns deles atingem a Terra, e você provavelmente já viu alguns desses meteoritos que caíram sobre a Terra. Mas Deus trará esses juízos. Através de qual fenômeno? Isso não sabemos. Pode ser que Deus fará algo totalmente novo, nunca visto pelo homem até aquele ponto. Mas você pode ter certeza de que isso vai acontecer. O que poderia fazer com que o mar se tornasse como sangue? Nós já vimos algo parecido aqui durante os anos que tivemos aquele fenômeno chamado de maré vermelha, que é quando o plâncton se multiplica e deixa a água vermelha. Isso acontece porque esse plâncton retira o oxigênio da água, tornando o ambiente quase mortal para os peixes, porque o oxigênio da água quase que desaparece. Mas é um fenômeno muito bonito de se ver. Então, isso poderia ser uma maré vermelha gigante, tirando o oxigênio da água e causando a morte de todas as almas viventes do mar. Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, dessa forma, não somente o oceano se tornará em sangue, mas também os rios e as fontes de água. Algo similar ocorreu no Egito, como podemos lembrar, e a água se tornou não potável. Assim, quando isso acontecer em escala mundial, imagine o que isso causará ao homem, quando de repente todo o suprimento de água potável ficar poluído. Na verdade, metade desse suprimento já está poluído. E essa praga, especificamente, será devastadora para o homem. E com as águas tomadas em sangue não potáveis, versículo 5, e ouvi o anjo das águas que dizia, agora, mais à frente teremos um anjo de pé sobre o sol, e aqui está um anjo que Deus encarregou das águas potáveis. E esses anjos são muito interessantes. Será muito interessante conhecê-los. E eu fico ansioso para conhecer o anjo que Deus colocou para tomar conta de mim. E a Bíblia diz, no Salmo 91, nos versículos 11 e 12, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Por isso que eu digo que seria muito interessante conhecer o anjo que tem cuidado de mim. E eu quero saber o que aconteceu com ele em algumas ocasiões. Se ele estava dormindo ou o quê? Mas está tudo bem, eu perdoo. E eu quero que ele saiba, antes de eu chegar ao céu, que eu não tenho nada contra ele. Mas será divertido conhecê-lo. Agora, aqui está o anjo que Deus colocou para tomar conta das águas. E o anjo das águas declarou. Versículo 5. Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e hás de ser, porque julgaste estas coisas. Que julgamento perfeito de Deus! Os juízos e julgamentos do Senhor estão sempre certos. Aqui está a declaração da justiça do juízo de Deus, e por todo o período desse juízo de Deus, encontramos vozes declarando a justiça de seus julgamentos. É interessante que do céu venha um testemunho contínuo da justiça do juízo de Deus. Isso é algo com que muitas pessoas ficam preocupadas e pensando se Deus será justo. Seria justo se Deus condenasse para sempre uma pessoa que nunca teve a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo? Seria justo se Deus condenasse para sempre um bebê que morreu sem nunca ter conhecido ou ouvido ou tomado uma decisão? Qualquer coisa que Deus fizer será absolutamente justa. Deus jamais seria injusto. Ele não será parcial. Você não precisa se preocupar com essas coisas. E aqui, quando Deus transforma água potável em sangue, o anjo diz, Deus justo. Ou seja, ele fez a coisa certa. Versículo 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Eles derramaram tanto sangue, Que julgamento justo! Eles gostam tanto de sangue, então dê isso para eles beberem. Versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E essas são as afirmações durante o período do juízo da justiça de Deus. Abraão, quando o Senhor anunciou que ele iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão disse: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se porventura se acharem ali 40. E disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. E se porventura se acharem ali 30? E disse: Não farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E o Senhor disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. Nós lemos isso em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 22 ao 32. Deus é reto, Deus é justo. Os juízos de Deus são justos e verdadeiros. Você pode contar com isso. Versículos 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus. Muitas vezes nós temos a ideia de que se Deus somente mandar o seu julgamento, o seu juízo, as pessoas deixariam as suas maldades. Mas, geralmente, esse não é o caso. Quando Deus envia o seu julgamento, o justo se volta para Deus. E realmente lemos no Velho Testamento, onde os julgamentos de Deus fazem com que os justos se voltem para o Senhor. Mas os julgamentos de Deus frequentemente endurecem o coração daquele que não se arrepende. E assim será durante a grande tribulação. Ao invés de voltarem-se ao Senhor, eles blasfemam contra Deus. Esses pregadores que baseiam seus sermões sobre o inferno, fogo, julgamento e enxofre e acham que vão fazer com que as pessoas se voltem para Deus, não estão muito versados nas Escrituras. Porque a Bíblia diz, em Romanos 2, versículo 4, Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Isso é o que realmente me conquistou. Você não precisa falar para mim sobre condenação. Mas me falar que Deus me ama e está disposto a me perdoar, disposto a me desculpar, disposto a me tornar o seu filho, isso é o que me pega. Ele faz com que eu entregue o meu coração e a minha vida para Deus. A bondade de Deus leva o homem ao arrependimento. Assim, com o cair do julgamento de Deus, o sol está agora cozinhando a humanidade. Mais uma vez, como isso será possível é uma questão de especulação. Nós sabemos, porém, que o sol se escurecerá antes da vinda do Senhor. A lua se tornará como sangue e o sol em trevas. E essa grande onda de calor poderia acontecer antes do sol se tornar em trevas. Poderia ser que o sol entre na condição de uma supernova, por exemplo. Esse é um fenômeno que é observado no universo, onde astros superaquecem por alguns dias e aumentam a intensidade de sua luz ao se consumirem em fogo, e então simplesmente eles parecem que morrem. A morte das estrelas é conhecida como supernova. É mais ou menos como uma lâmpada quando tem o seu vidro quebrado de repente. Ela fica muito clara porque o oxigênio entra diretamente em contato com os filamentos. Mas, por causa da extrema luminosidade, mais a ação do oxigênio, os filamentos ficam tão quentes que derretem e se acabam. Mas com as estrelas, o princípio é diferente, mas com resultados semelhantes. Não se sabe ainda o que causa uma supernova. Elas se tornam excessivamente brilhantes e aparentemente morrem. Pode ser que o Sol entrará na condição de uma supernova. Imagine o que isso faria com as pessoas sobre a Terra, se o Sol se tornasse uma supernova. Nós sabemos que isso teria um efeito escurecedor, e o Sol brilhará para a terça parte durante esse tempo de tribulação. E assim, esse poderia ser um fenômeno da supernova. Isso poderia ser o que está acontecendo aqui durante as sete pragas. Poderia ser que houvesse um grande holocausto nuclear sobre a Terra, que a Rússia, os Estados Unidos e todo mundo façam uso de suas armas nucleares. E nós conhecemos um dos efeitos de armas nucleares sendo detonadas em nossa atmosfera, que é a destruição da camada de ozônio, que já tem sido deteriorada por gases tóxicos, como aqueles usados na pressurização de frascos de creme de barbear, desodorantes, entre outros. E esses gases sobem para a atmosfera, combinando-se com gases de ozônio, que é um gás muito instável, e quando se combinam, eles quebram a camada de ozônio. Daí a proibição do uso desse tipo de gás para pressurização de latas. Nós sabemos também que bombas atômicas têm o mesmo efeito sobre a camada de ozônio, que é, na verdade, uma camada protetora, que nos protege dos raios ultravioletas do Sol. E esse parece ser o motivo pelo qual Deus colocou a camada de ozônio para proteger a Terra desses raios ultravioletas, porque eles causam feridas terríveis. Se você é exposto a esses raios, eles podem causar chagas em você. Eles causam queimaduras e câncer de pele. Talvez o que temos aqui seja um holocausto nuclear, e esses são os resultados desse acontecimento. E Deus sabe que tipo de besteira o homem vai causar, assim como calamidades naturais. É interessante ver que Deus previu em Isaías 19 a construção da barragem da cidade de Assuão no Egito. Ele não só previu a construção da barragem, como falou sobre todos os danos ambientais que resultariam da construção dessa barragem, como a destruição da indústria pesqueira, a perda de fazendas e plantações e os problemas ecológicos que aconteceriam por causa da construção da represa. Ele disse que os conselheiros eram tolos em não levar em conta o impacto ambiental e ecológico. Atualmente, já falaram em explodir a barragem para tentarem curar os danos ecológicos que foram criados pela sua construção. Eles perderam por completo toda a indústria pesqueira. A região costumava ter uma grande indústria pesqueira, porque o rio Nilo trazia muitos detritos que serviam de alimento para os peixes. Com a barragem agora, todos esses nutrientes não são mais trazidos pelo rio Nilo até o Mediterrâneo. Como consequência da barragem, eles deixaram de ter a base de lama que mantinha a água salgada longe das terras férteis que existiam na boca do Nilo, onde vinha o mar Mediterrâneo. Todo ano, o rio Nilo trazia toneladas de sedimentos ao Mediterrâneo, formando esse lindo delta com fazendas e terras férteis. Mas isso já não existe mais. Na verdade, eles estão tendo a invasão da água salgada. Eles acabaram perdendo mais acres do que ganharam com a habilidade que têm agora para irrigar. Eles perderam mais terra do que ganharam, e também perderam um tipo de terra mais fértil que possuíam. E dessa maneira, Deus sabe o dano que ocorrerá. E pode muito bem ser que o Senhor esteja descrevendo aqui os danos que resultarão de um massivo holocausto nuclear. Versículos 9 e 10. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Da mesma forma que Deus trouxe trevas ao Egito, também vai trazer trevas sobre o reino da besta. E mais uma vez, essa pode ser uma indicação do Sol se tornar uma supernova, tornando-se extremamente claro por algum tempo e então escurecendo totalmente. E o homem vai continuar a blasfemar contra Deus, versículos 11 e 12, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E assim Deus ajuntará as nações na área de Jerusalém, desde o Armagedom até Edom. E agora Deus secará o rio Eufrates para preparar o caminho para os reis do Oriente. China e o seu vasto povo, Índia, Paquistão, Japão, todos vindo do Oriente. Versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Muito interessante isso. Aqueles que parecem ter tido uma experiência fora de seus corpos, onde os seus espíritos deixaram os seus corpos e foram dados como mortos, mas tiveram esse estado consciente de estar fora de seus corpos, onde olhavam de volta para o lugar, mas estavam fora de seus corpos, observando-os. Isso é interessante, porque na maioria das vezes, essas pessoas que tiveram essas experiências estão conscientes de que seus espíritos deixaram seus corpos e que os deixaram pela boca. É interessante quando olhamos no Velho Testamento e lemos que Deus soprou em nós o seu fôlego de vida, e aqueles que têm essa experiência de estar fora de seu corpo geralmente testificam de que estão conscientes de que seu espírito deixou o seu corpo saindo pela boca, e quando ele retornou, também o fez pela boca. É quase que comum entre essas pessoas que passaram por isso expressar essa experiência dizendo que seus espíritos saíram por suas bocas. O interessante agora é que esses espíritos demoníacos saem pela boca. E também é interessante que quando Jesus expulsou muitos dos demônios, havia muitos gritos dos indivíduos enquanto os demônios os deixavam. Eu não acho que faria bem nenhum manter a sua boca fechada. É apenas uma observação interessante de que da boca do anticristo e do seu falso profeta e da de Satanás, das suas bocas saem esses espíritos parecidos com rãs, espíritos demoníacos. Versículo 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Por causa dessas forças demoníacas, os reis da terra se ajuntarão na área do Armagedom, onde tentarão guerrear contra Jesus Cristo no seu retorno. Eles tentarão impedir o reinado de Deus sobre a terra. É incrível ver que muitos homens em altos cargos do governo hoje são controlados por espíritos demoníacos. Eu não acho que conseguimos realmente explicar as suas ações, senão pelos espíritos demoníacos. As coisas que Hitler fez e também as outras autoridades que estavam com ele não podem ser explicadas exceto pelas forças demoníacas controlando suas mentes. Eles não poderiam fazer a crueldade que praticaram sem serem controlados por forças demoníacas. É sabido que Hitler era dirigido e guiado por homens que eram mestres no que chamavam de magia branca. Os mestres de um movimento tipo espiritista, na verdade, guiavam e controlavam Hitler. Essa é realmente a única explicação para as atrocidades que esses homens foram capazes de cometer contra a humanidade. E quando olhamos para as coisas que acontecem no mundo hoje, vemos que essas ações apenas podem ser explicadas pelas forças demoníacas. A participação e o massacre de pessoas é algo impensável para nós em nossas mentes. Como você pode fazer uma coisa dessa? Como você pode ordenar algo assim? Mas o fato de eles serem controlados por essas forças demoníacas é a resposta. Agora Jesus vai dizer, versículos 15 e 16: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedom. Aqui o Senhor está declarando a sua vinda, que viria como um ladrão. Vigie e guarde as suas roupas. João diz: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Isso está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 28. Versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Essa é a última praga desse período da grande tribulação, o julgamento final de Deus sobre a terra. Acabou agora. Agora chegou a hora de Jesus voltar em glória e estabelecer o reino de Deus. Versículo 18 ao 21. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, cerca de 35 quilos, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da Saraiva, porque a sua praga era muito grande. Esse texto descreve uma tremenda reviravolta, um cataclisma sobre a Terra, provavelmente um deslocamento no eixo polar, ou também poderia ser uma colisão com um asteroide. Nós sabemos que no passado houve incríveis mudanças geográficas. Não se sabe a razão, mas houve no eixo polar, nas águas e nos oceanos. A base dos oceanos foi mudada e, de repente, cânions enormes se abriram e a água veio e encheu essas aberturas. E o peso da água fez a crosta da terra romper e fez com que outras áreas desertas fossem forçadas para cima. Novas montanhas foram formadas e novas cadeias de montanhas se formaram. Em seu livro, chamado Terra em Ebulição, Immanuel Velikovsky traz mais uma vez muitos fenômenos cataclísmicos ao redor da Terra no período histórico da humanidade, que criou uma tremenda força e cadeias de montanhas. E tem algo muito interessante que ele fala sobre um lago no Peru chamado Titicaca, que fica bem alto sobre os Andes. E como isso provavelmente aconteceu durante o nosso período da história na Terra. Terra em Ebulição é um livro fascinante. Embora eu não concorde muito com as suas conclusões, eu acho que a pesquisa que ele realizou é realmente fascinante. E eu gosto de ler os seus livros justamente pelo incrível trabalho de pesquisa que ele realiza. Trovões, relâmpagos e um grande terremoto. Esse não é um acontecimento isolado. Esse terremoto vai chacoalhar toda a terra. A terra vai tremer. O profeta Isaías também descreve esse mesmo terremoto no capítulo 24 de Isaías, começando no verso 17. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova? E o que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Isso não é apenas o movimento das placas tectônicas em uma área específica, mas todas as fundações da terra tremerão. E também no capítulo 24 de Isaías, do versículo 19 ao 22, nós lemos: De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. E é claro que eles serão trazidos à presença do Senhor e julgados diante do grande trono branco. E essa é a descrição de Isaías para esse acontecimento. Agora, mais uma vez, de uma observação mais científica, isso soa mais como um deslocamento do eixo polar, por a Terra balançar para frente e para trás, como um bêbado, e daí é movida como uma choça. Alguns estudiosos acreditam que esses deslocamentos do eixo polar acontecem a cada 5 mil anos, e é um fenômeno bem conhecido da ciência. O que chamamos hoje de Polo Norte nem sempre foi o Polo Norte da Terra. A Terra teve o seu eixo mudado no passado. Essa mudança no eixo polar cria reviravoltas catastróficas por todo o planeta, como já vimos sobre as diferentes mudanças na base dos oceanos. Eles já encontraram fósseis bem no alto do Himalaia, que indicam que um dia ele já foi coberto por água. Se você for para a parte sul do Grande Canyon, a mais de 2 quilômetros de altura, a gente encontra fósseis de conchas, moluscos e outras coisas. Também se encontra lá nas camadas evidenciais de que ali já houve um oceano. Aquilo já esteve debaixo do nível do mar, porque a água o cobria. E assim houveram mudanças cataclísmicas. E elas acontecerão novamente. A Terra passará pelo que eles chamam de o grande balanço. Realmente a Terra vai tremer a todo instante. E eu acho que vocês sabem disso. Há o que eles chamam de efeito de instabilidade, que possui um ciclo de 7 anos. Parece que ele aumenta e daí estabiliza por um tempo, causando um leve tremor. Ele começa e aumenta a cada 7 anos e atinge o seu ápice durante o efeito de instabilidade. Sente-se que às vezes a instabilidade fica tão forte que faz com que os topos saltem. Quando isso ocorre, acontece uma enorme mudança catastrófica, como ilhas indo embora. E eu já disse muitas vezes que o Havaí provavelmente não fará parte do reino. E assim, se o Senhor me desse o Havaí para governar, até lá ele estaria a uns 3 mil metros de profundidade. Por isso, eu não estou insistindo muito, sabe, em ficar com o Havaí durante o reinado de Cristo como a minha esfera de domínio. Mas, de qualquer maneira, toda a terra será completamente restaurada e provavelmente toda ela será linda, exuberante e tropical por inteira, tanto no Alasca como no Havaí. E assim, não importa onde você estiver, ela será gloriosamente linda. Toda a terra será cheia da sua glória. No meio do deserto do Saara, haverá gloriosas fontes e rios e cachoeiras e florestas, e tudo no deserto florescerá como a rosa, e haverá rios em lugares secos e tudo mais quando Deus restaurar a terra. E dessa forma, eu sou a favor de qualquer lugar que ele quiser me colocar. Será lindo estar aqui no dia em que o Senhor estiver reinando e cobrindo a terra com justiça. E veremos a terra como Deus a projetou para ser, quando ele colocou o homem nela e disse para que ele se vestisse e a mantivesse, fosse frutífero e se multiplicasse. Mas os juízos de Deus estão chegando diante desse grande dia do Senhor.